dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar a partir de R$1 por mês, é só você dar uma espiada nos endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a empresa Neuralink, que chama atenção aí do pessoal com um vídeo na semana passada. A Neuralink é uma empresa do Elon Musk que quer fazer chips cerebrais para a galera conseguir destravar o potencial completo aí que tem o cérebro do ser humano. E eles publicaram um vídeo na semana passada que mostra um macaco jogando o game clássico Pong só com o cérebro lá, com as ondas cerebrais, sem nenhum tipo de controle. Na verdade, ele usa o joystick no começo, né, para pegar a manha do jogo, entender lá o conceito todo da interação, e depois se livra dele, começa a controlar só o jogo lá com o cérebro. A Neuralink falou que o chip lá que tá no cérebro do macaco é o N1 Link, e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a empresa israelense Cellebrite ajudou a polícia do Rio de Janeiro a desbloquear um iPhone lá relacionado ao caso do menino Henry Borel. A Cellebrite ficou famosa há uns anos como resultado lá da queda de braço entre a Apple e o FBI e ajudou lá o FBI na época a desbloquear o iPhone do terrorista. Aí nesse caso agora aqui no Brasil, o desbloqueio do iPhone deu acesso a mensagens que podem ser importantes aí para a conclusão desse caso e ninguém sabe, né, quanto que o Rio de Janeiro pagou aí para a Cellebrite fazer o desbloqueio desse iPhone. Bom, e já que o assunto é exploração de dados, deixa eu comentar que foi a vez do LinkedIn agora de ficar ligado a um vazamento de dados aí de mais de 500 milhão de pessoas, apesar de não ser dele, provavelmente aí só a culpa desse vazamento. O pacote de dados com esse vazamento acabou indo parar num fórum aí que ficou famoso já pela venda de dados roubados, e é o seguinte: a lista de informações que pintaram por lá incluem os IDs do LinkedIn, aí tem nome completo também, tem e-mail, tem telefone, tem o gênero da pessoa, tem o link do perfil do LinkedIn e de outras redes sociais também, mas a parte confusa sobre isso é que justamente parece que os dados todos não vieram só do LinkedIn e tem mais fontes aí que fizeram parte desse pacote. Na verdade, o próprio LinkedIn levantou essa bola quando comentou, né, confirmou que pelo menos parte aí desses dados vieram mesmo dos servidores da empresa e é bem provável, né, que pintem mais informações a respeito disso aí nos próximos dias. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que logo logo vai começar a sinalizar os perfis que são de sátira para evitar, né, confusão do pessoal acreditar em notícia que na verdade é uma piada. Então a ideia do Facebook é começar a mostrar em cada post desse perfil que aquele é um perfil de sátira e vai começar também, né, fazer isso com perfis políticos ou de fanpages. Bom, e ainda aqui sobre as coisas do Facebook, a nossa amiga Melissa Cruz do Tecnoblog publicou uma matéria falando que pelo menos parece que o Instagram vai começar a deixar você bloquear a pessoa que cria mais perfis quando você bloquear o primeiro, para ajudar, né, combate aí a comportamentos desse tipo. Ela falou que pintou lá no Instagram dela, que ela tá usando o beta do Instagram para Android, a opção não só de bloquear um usuário, mas bloquear as outras contas, né, que esse usuário possa vir a criar no futuro também. E aí, perguntado sobre isso, o Instagram confirmou que tá fazendo esse teste, mas não falou, né, quando que eles pretendem lançar isso aí oficialmente. Somente também para o iOS, inclusive. Bom, e por último, sobre redes sociais, o Twitter publicou na semana passada o primeiro relatório aí deles do impacto global da companhia. A intenção do Twitter com esse relatório é prestar as contas, né, sobre o que eles estão fazendo nas partes de filantropia, sustentabilidade e também responsabilidade corporativa, e ele detalha 5 grupos de atuação, que são de iniciativas de serviço, de governança, pessoas e cultura, Twitter para o bem e planeta. Nesse documento, eles definem as prioridades e objetivos também para o futuro, como chegar a 50% da força de trabalho composta por mulheres até 2025 e fortalecer parcerias com comunidades. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, né, saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou, né, no final da semana passada, o lançamento das Smart Tag Plus. A Samsung falou que a partir de 16 de abril vai lançar em alguns países a versão nova e do rastreador da empresa, mas ficou meio no ar quais países são esses. Então a versão Plus do rastreador da Samsung vai usar a tecnologia Ultra Wideband, né, além também da Bluetooth, para você conseguir achar aí o muro de chaves, por exemplo, que foi embaixo do sofá, se não viu quando caiu. E uma coisa bacana da funcionalidade é que você consegue usar a câmera do celular com realidade aumentada para ir apontando, né, na direção versão lá, pra conseguir achar a coisa toda. Então, na prática, a diferença entre a versão Plus e a versão normal é a adição do UWB, Ultra Wideband, para deixar mais eficiente ainda a localização dos aparelhos. E enquanto lá fora a gente sabe já que ela vai custar $40, agora tem que esperar, né, pela data de lançamento e preço aqui também no Brasil. Lembrando que no caso da Smart Tag normal aqui no Brasil, ela custa R$200 a unidade, ou R$550 o pacote com 4, então é claro, né, que ela vai acabar chegando um pouco mais cara do que isso nessa versão Plus também. Bom, e ainda sobre as coisas da Samsung, ela lançou um site voltado para usuários do iPhone, um site chamado iTest, que é uma espécie de um test driver que você consegue fazer para ver como é que é usar um aparelho da Samsung. Então, depois de adicionar esse site na home do iPhone, que provavelmente não ia ser aprovado se fosse um aplicativo de verdade, você consegue navegar pelas interfaces aí do telefone Galaxy, como se estivesse usando o mesmo aparelho da Samsung. E a intenção da empresa aqui é deixar o pessoal ver como que faz para mexer numa interface de aparelhos Galaxy para ver se convence, né, a pessoa a trocar de dispositivo. Esse site, pelo menos parece, uma iniciativa da Samsung aí na divisão da Nova Zelândia, e caso você queira mexer nesse site, né, adicionar no seu iPhone para matar a curiosidade, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das criptomoedas, a plataforma Robinhood falou que o interesse por esse mercado cresceu bastante, pelo menos nos Estados Unidos, e bateu recorde no primeiro trimestre desse ano com as compras e vendas. Eles falaram que 9 milhões e meio de pessoas compraram ou venderam criptomoedas no primeiro trimestre nos Estados Unidos, usando a plataforma, aumento de 460% aí na comparação com o último trimestre do ano passado. Eles falaram que estão impressionados, inclusive, com o nível de interesse que as criptomoedas vêm gerando, e lembraram, né, que elas ultrapassaram já a casa de US$2 trilhões e valor de mercado conjunto. Bom, e ainda sobre relatórios, o Instituto EPN falou que aqui no Brasil, a média que o pessoal passou usando aplicativos chegou a 5 horas por dia, um aumento aí de 35% na comparação com os 2 anos anteriores. O Brasil só ficou atrás da Indonésia desse ranking, onde o pessoal está passando por dia quase 5 horas e meia usando aplicativos, um crescimento de 45% em 2 anos também lá no país. O Instituto só fez questão de deixar claro que esse número é sobre usuários de Android, né, que eles não têm acesso a esse tipo de informação quando o assunto é o iOS, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje sobre relatórios, a Counterpoint Research falou que em janeiro desse ano, dos 10 aparelhos mais vendidos pelo mundo, 6 foram iPhones, com o iPhone 12 ocupando o topo da categoria. Então, depois do iPhone 12 que ficou no topo do ranking, vieram o iPhone 12 Pro Max em segundo, o iPhone 12 Pro em terceiro e o iPhone 11, né, que apareceu na quarta posição. E aí, em seguida, vieram o Redmi 9A, Redmi 9, Galaxy A21s, iPhone 12 Mini, Galaxy A31 e iPhone SE na versão 2020. Eles falaram que o iPhone 12 representou 6% das vendas totais e teve empate lá nos últimos 4 com 1% cada um. Bom, e ainda sobre a Apple, ela foi condenada no Chile a pagar 130 mil usuários fazendo indenização para esse pessoal por ter deixado o iPhone mais lento e não ter contado para ninguém, né? Aquele lance todo da polêmica da bateria. Cada usuário representado nesse processo coletivo vai receber até o equivalente a $50 de indenização, e é bem provável, né, que a Apple seja condenada em mais países também, como tem acontecido por conta dessa coisa toda. E continuando aqui com as notícias sobre a Apple, tá pintando coisa interessante aí como resultado do julgamento dela contra a Epic, na verdade a defesa, né, dela contra a Epic Games. Um dos argumentos que a Epic vai fazer nesse julgamento é que a Apple se esforça, né, claro, para manter o pessoal no próprio ecossistema, impedir que o pessoal vá para a concorrência, e pintou documento aí que comprova esse ponto da Epic. Esse documento tem uma declaração do executivo da Apple, que fala que lançar o iMessage para Android, por exemplo, e ajudar o Android acaba prejudicando a Apple, e foi por isso, né, que eles nunca lançaram o sistema de mensagens para Android. Já um segundo documento traz uma declaração do engenheiro da Apple, que fala que ela está usando uma espécie de uma faquinha de plástico para cortar pão numa briga de arma quando o assunto é proteção da App Store, e um argumento meio estranho é que a Epic vai fazer com isso. Ela vai usar esse documento para alegar que quando o assunto é segurança da App Store, a Apple só usa como desculpa esse papo da segurança, né, para pegar o dinheiro dos desenvolvedores, não tá investindo de verdade na coisa toda. Agora esperar para ver, né, se vai colar isso aí que eles vão falar no tribunal. Aliás, ainda sobre esse julgamento, né, é bem provável que nos próximos dias pintem mais documentos, né, com informações interessantes envolvendo as duas partes, e claro, né, se pintar coisa relevante eu comento aqui no podcast. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, agora o Digitimes falou também que ela vai começar a usar nos próximos iPhones telas LPTO e não OLED, como acontece nos iPhones 12. Essas telas consomem mais ou menos 15% a menos de energia em comparação com o OLED, e facilitam a tarefa também de aumentar a frequência da tela para 120 Hz. Então, pelo menos em teoria, pode ser que os próximos iPhones tenham o dobro da taxa de utilização da tela sem mexer no consumo de energia. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!